Papo de Assembleano. Papo de Assembleano com Éder William. Papo de Assembleano é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Começa agora o podcast Papo de Assembleano. Eu sou Éder William e o episódio 2 do nosso papo tem como tema Um Assembleano no Vaticano. O que aconteceu no dia 4 de outubro de 2021 no Vaticano? O bispo Abner Ferreira representou as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, no evento realizado pelo Vaticano, onde o Papa Francisco reuniu líderes religiosos e cientistas para o encontro Fé e Ciência, rumo à COP26, a Conferência Climática Anual da ONU, com data marcada para ocorrer em novembro do corrente ano, em Glasgow, na Escócia. O evento aconteceu na segunda-feira do dia 4 de outubro de 2021, e esta data é celebrada pela Igreja Católica como o Dia de São Francisco de Assis. O local do evento foi na Sala das Bênçãos, no Vaticano. Esta sala é um departamento do Vaticano, onde tradicionalmente o Papa, na qualidade de líder religioso e também como chefe de Estado, impetra as bênçãos sobre nações, pessoas, entre outros. A Sala das Bênçãos tem formato retangular, mas neste evento os líderes religiosos e cientistas que discursaram ficaram posicionados em formato de círculo. Neste círculo, a maioria era formada por homens, pessoas brancas, e no caso dos líderes religiosos, os mesmos estavam vestidos segundo a tradição de sua pertença religiosa. Havia também convidados e convidadas que ficaram sentados na Sala das Bênçãos, em cadeiras que ficaram posicionadas de frente para o círculo onde estavam os cientistas e líderes religiosos. A transmissão deste evento foi realizada pelos canais oficiais do Vaticano, o Vatican News do YouTube, o Vatican Media e a Rádio Vaticano. Então, o que o bispo Abner ele fez antes de proferir o seu discurso? Bem, havia um fundo musical em tom mediano e o mesmo foi tocado no momento em que antecedeu a abertura oficial do presente evento. E no que tange ao bispo Abner Ferreira, antes que ele discursasse, ele realizou algumas coisas que queremos destacar aqui. Em primeiro lugar, ele assinou o livro quando da sua chegada na Sala das Bênçãos. Bispo Abner assinou este documento, que é um apelo conjunto, confirmando seu compromisso, que trata sobre a necessidade de combater a cultura do descarte e as chamadas sementes de conflito, as quais são ganância, indiferença, ignorância, medo, injustiça, insegurança e violência. O Papa Francisco se comprometeu de entregar este livro ao presidente da COP26, Alok Sharma, e também ao ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio. O Papa foi o último que assinou o livro, e em seguida, todos os presentes bateram palmas e tomaram os seus assentos. Além da assinatura do livro, o bispo Abner ele fez a entrega de um cartão ao Papa Francisco. O Papa ele foi até aos convidados para cumprimentá-los e, chegando ao bispo Abner, o cumprimentou. E o bispo do Ministério de Madureira aproveitou o ensejo e entregou um cartão. seria este cartão o cartão de seu pai, o bispo primaz Manuel Ferreira? Não sabemos. E qual a motivação do bispo Abner para a entrega deste cartão ao Papa Francisco? Bem, o Papa Francisco entregou o cartão recebido do bispo Abner para o seu assessor. Em seguida, o bispo Abner, ele tira uma selfie com o Papa Francisco, quebrando o protocolo, mas de forma amistosa, o Papa Francisco atende o seu pedido. A posição onde estava localizado o bispo Abner na Sala das Bênçãos, entre o bispo Abner e o Papa Francisco, havia 9 pessoas sentadas em suas respectivas cadeiras. Então, foi-lhe dada a oportunidade ao bispo Abner que, durante 5 minutos e 27 segundos, discursou na Sala das Bênçãos. Assim discursou o bispo Abner, e vamos então fazer a transcrição ipsis literis, abrindo aspas e fechando aspas, conforme as palavras ditas pelo líder do Ministério de Madureira, bispo Abner Ferreira. Abre aspas. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento os demais líderes que estão participando deste evento, sendo acolhidos aqui pelo Papa Francisco. Este é o primeiro ponto do discurso do bispo Abner, transmitindo a sua saudação. O segundo ponto do discurso, abre aspas, e em nome das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, nós estamos juntos neste mesmo propósito, fecha aspas. O propósito aqui que o bispo se refere é exatamente o tema deste evento proposto pelo Vaticano, Fé e Ciência, rumo à COP26. O terceiro ponto do discurso proferido pelo bispo diz assim, abre aspas, a tarefa principal da Igreja é anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, fecha aspas. Verificamos então aqui neste ponto 3 o discurso, o bispo Abner, como evangélico, pentecostal e assembleiano, defendendo o pressuposto que a tarefa número 1 da Igreja é de fato a pregação do evangelho em Jesus Cristo. O número 4 do discurso do bispo Abner diz assim, abre aspas, mas isto não nos isenta de preocupar com a questão ecológica, fecha aspas. Neste momento, o bispo está dizendo que, além da tarefa principal, que é o anúncio do evangelho em Cristo Jesus, a Igreja também tem a responsabilidade social com as questões que envolvem temas, por exemplo, ecologia. O quinto ponto do discurso diz assim, abre aspas, foi Deus quem responsabilizou o homem sobre esta tarefa, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 15. Fecha aspas. Neste momento, o bispo Abner faz a leitura do texto citado e ele diz assim, abre aspas, para o lavrar e guardar, para trabalhar e guardar, fecha aspas. Então, neste momento, o bispo Abner está enfatizando, conforme o texto de Gênesis, a relevância que Deus dá ao homem para a tarefa de trabalhar e guardar. O sexto ponto do discurso tem o seguinte destaque, abre aspas, o cristão não deve violar os mandamentos de Deus quanto à preservação das espécies por causa do progresso, fecha aspas. Neste momento, o bispo destaca sobre a necessidade do cristão não cometer violações ambientais que causem prejuízos à preservação da espécie. O ponto 7 do discurso diz assim, abre aspas, a preservação do meio ambiente não é responsabilidade apenas dos governantes, fecha aspas. Neste momento, o bispo está no seu discurso fazendo uma reflexão e trazendo para si também a responsabilidade da preservação do meio ambiente. Ponto 8 do seu discurso, abre aspas. O zelo do local onde vivemos é tarefa de cada um de nós, pois é, antes de tudo, a nossa casa, o nosso patrimônio, o nosso bem maior, a nossa herança, fecha aspas. Aqui o bispo está destacando a importância do zelo com a localidade onde estamos residindo e a tarefa individual de cada ser humano, sobretudo para com o bem maior, a nossa casa, o patrimônio, que é o planeta onde vivemos. O ponto 9 do seu discurso assim diz, abre aspas, o que podemos fazer para reduzir a poluição com os impactos ambientais? Fecha aspas. Neste momento, o bispo solta uma pergunta em tom de provocação, mas provocação essa que entendemos da importância de pensar e repensar e refletir sobre a grande urgência e necessidade de primeira de buscar alternativas relevantes para a redução da poluição e dos seus impactos prejudiciais no meio ambiente. Ponto 10 do discurso, abre aspas. A preservação do meio ambiente está intrinsecamente ligado ao homem e ao que ele tem e pode deixar de legado para as futuras gerações, fecha aspas. Neste momento do discurso, o bispo Abner, ele aponta para consequências futuras mediante o que estamos fazendo no presente, no que tange à preservação do meio ambiente. Ponto 11 do discurso. O cuidado com o planeta Terra pode ser feito no âmbito da coletividade quanto da individualidade, fecha aspas. Neste momento do discurso, o bispo Abner chama a atenção para uma responsabilidade que não é apenas coletiva, mas de forma individual, esta responsabilidade do cuidado para com o planeta Terra é de todos nós. Ponto 12 do discurso, abre aspas. Hábitos simples podem gerar enormes mudanças, fecha aspas. Aqui o bispo está dizendo de forma simples que na simplicidade dos hábitos, grandes mudanças podem ser fomentadas no afã de preservar o meio ambiente. Ponto 13 do seu discurso, abre aspas. Uma mente renovada e sadia pensa com qualidade acerca do ambiente em que vive e em total harmonia com a natureza, fecha aspas. Nesse momento, o bispo destaca sobre a relevância de termos uma mente renovada, sadia, o bem-estar de uma vida com qualidade, mas isso fruto de um meio ambiente que promove a este ser humano uma vida de plena harmonia. Em seguida, o ponto 14 do discurso, o bispo Abner faz a citação do Salmo 24, verso 1 e verso 2. Todavia, ele não faz comentários específicos sobre o texto do Salmo 24. No ponto 15 do seu discurso, assim disse o bispo, abre aspas, que Deus abençoe todos que participam deste evento, fecha aspas. Como líder religioso, assembleiano e pentecostal, Bispo Abner aqui não perdeu a oportunidade para, no ensejo, abençoar a todos os presentes na Sala das Bênçãos. No ponto 16 do seu discurso, assim proferiu o Bispo Abner, abre aspas, encerro as minhas palavras lembrando uma palavra do meu querido pai, Bispo Primaz Manuel Ferreira, que tem 67 anos de sacerdócio. E nesse episódio de pandemia, eu conversando com ele, perguntei qual a sua visão sobre isso, o que está acontecendo e o que a humanidade deve fazer. Então ele me disse: meu filho, acima da ciência, só Deus. Acima da ciência, só Deus. Acima da ciência, só Deus. Fecha aspas. Neste momento do discurso, o bispo destaca a questão do seu pai, o bispo Primaz Manuel Ferreira, dar uma palavra de orientação, de aconselhamento, e de forma categórica, repetindo três vezes, que a ciência, ela tem a sua importância, mas acima dela, só Deus. No que diz respeito a todo esse contexto de pandemia em que a humanidade está vivendo. O 17º ponto do discurso, assim verbalizou o bispo Abner, abre aspas, esta pandemia serviu para nos trazer uma reflexão que só nós temos uma escapatória, que é nos unirmos pelo bem comum, pela preservação do local onde Deus nos colocou para viver, fecha aspas. Bem, agora o bispo, ele traz no tom do seu discurso que existe apenas uma saída e chama os presentes para uma reflexão. E nesta reflexão, ele traz uma afirmação categórica da necessidade de uma unidade, de uma união pelo bem comum de toda a sociedade e humanidade, exatamente com o objetivo da preservação do nosso planeta, que é exatamente o nosso local de residência, onde Deus colocou cada um de nós. E, por fim, o 18º ponto do discurso, assim termina as palavras verbalizadas pelo bispo Abner Ferreira, abre aspas. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, excelência, fecha aspas. Aqui, então, nas suas considerações finais, bispo Abner faz o uso das considerações para transmitir agradecimentos, para novamente abençoar e abençoar também a excelência ao Papa Francisco, que é o anfitrião deste evento ocorrido na Sala das Bênçãos no Vaticano, no dia 4 de outubro de 2021. Então, mediante os 12 pontos do discurso proferido pelo bispo Abner Ferreira, das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, Ministério de Madureira no Brasil, queremos trazer aqui algumas considerações finais para a nossa reflexão. Primeira reflexão que quero trazer aqui, até como um tom de provocação e reflexão. Por que o discurso do bispo Abner, do Ministério de Madureira, causou e ainda causa celeuma entre evangélicos, especialmente os ultraconservadores? Sendo que estes evangélicos, eles são pertencentes a outros ministérios assembleanos e não especificamente ao Ministério de Madureira. E também porque estes evangélicos, mesmo sendo de outras denominações evangélicas, a eles também causou tamanha celeuma, de maneira que o vídeo publicado no canal do YouTube pelo Vaticano viralizou em todas as redes sociais com a presença de um pastor bispo assembleiano em uma reunião do Vaticano. Segunda pergunta para a nossa reflexão. Em algum momento do discurso, o bispo Abner, ele feriu os princípios da palavra de Deus? Porque mediante a celeuma fomentada pelos críticos do bispo Abner, parece que os críticos estão procurando aqui erros, falhas na conduta, no comportamento e até mesmo no discurso do bispo. Mas, todavia, contudo, em algum momento do discurso do bispo Abner, ele fere os princípios das Escrituras? Certamente que não. Outra pergunta para nossa reflexão. Se os críticos do bispo Abner fossem convidados para o evento que aconteceu na Sala das Bênçãos no Vaticano, esses críticos rejeitariam esta singular oportunidade para serem sal da terra e luz do mundo num ambiente onde há cientistas, intelectuais, líderes religiosos de vários credos? Se a relevância do sal e da luz é estar no local da sua necessidade, então entendemos que o bispo Abner, como sal da terra e luz do mundo, ele aproveitou bem a oportunidade que lhe foi dada. Mais uma pergunta para a nossa reflexão. Que outra oportunidade de âmbito internacional um líder evangélico, assembleiano, pentecostal, brasileiro, teria para estar ao mesmo tempo com vários cientistas, intelectuais e diversos líderes de outros credos religiosos? Quinta pergunta para a nossa reflexão. Por que a crítica ela foi trazida à baila quando não se tem conhecimento do que aconteceu nos bastidores do evento, ou seja, o que foi conversado entre o bispo Abner Ferreira com os demais convidados e o próprio anfitrião, o Papa Francisco? Sexta pergunta para a nossa reflexão. Os princípios das Escrituras pressupõem o afastamento nas relações interpessoais, isto é, entre cristãos e não cristãos, para que estes fiquem distanciados? Sétima pergunta para a nossa reflexão. Quando um líder religioso é convidado para representar a sua instituição eclesiástica no objetivo de dar o seu parecer sobre assuntos referentes à sociedade, ele pode ser um instrumento de Deus, trazendo um significativo impacto na sociedade? Oitava pergunta. Evangélicos podem ser agentes de transformação social quando o tema não trata especificamente sobre religião? Mais uma pergunta para a nossa reflexão. Qual a relevância para a vida de um evangélico que vive alienado, distante de tudo e de todos? Ou seja, que legado esse evangélico deixará às futuras gerações? O décimo ponto que eu destaco, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Jesus sofreu inúmeras murmurações dos religiosos de sua época quando entrava na casa de pessoas pecadoras, de pessoas que não tinham a aprovação da régua da sociedade de seu tempo. E Jesus se relacionava com essas pessoas pecadoras. Então, é mister que isto igualmente se repita com os discípulos de Jesus ao longo da história da Igreja, como no presente século. Finalmente, sobre os críticos do bispo Abner Ferreira, por ele ter participado do evento no Vaticano, trazemos a seguinte indagação. Todos esses críticos são pessoas irrepreensíveis, intocáveis, perfeitas, para emitir juízo de valor? Ou esses críticos são religiosos que buscam tirar o cisco do olho do seu próximo, mas eles se esquecem ou talvez não queiram tirar a trave de seus próprios olhos? Muito obrigado por sua audiência. Te aguardo no próximo episódio do podcast Papo de Assembleiano. Então, até lá, permitindo Deus.